Boa tarde a todos. Boa tarde, torcedor. Boa tarde, imprensa. Estamos aqui, convocamos vocês, presidente do Esporte Clube Internacional, Marcelo Medeiros, e eu, Andrés Nicolás D'Alessandro, para anunciar que não renovarei contrato a partir do 31 de dezembro. A minha vida no Esporte Clube Internacional termina o dia 31 de dezembro. Decidi não renovar contrato. E vou passar a ler algumas coisas que vocês vão me desculpar, mas não queria deixar nenhum detalhe sem falar, então peço a vocês um pouquinho de atenção para não vocês não informarem depois erradamente as coisas. Em primeiro lugar, reforçar que a decisão vem sendo amadurecida alguns meses. Já é a hora de estar sendo comunicada. Pela sequência da carreira, esse ano, a gente não poderia esperar o fim de contrato para decidir, diferentemente de outros anos. Então, por isso, decidimos antecipar esse anúncio, para que as duas partes não criem expectativas. Inter vai seguir, gigante como é, e o Dali continua sua vida como atleta. Importante deixar em claro que continuarei minha vida como atleta. A minha ideia é continuar jogando, não sei quanto tempo. Sim. Deixar em claro que encerra a minha história e não o ciclo, como outros falaram. Essa palavra deixo para mediocres. Eu criei uma história aqui importantíssima e a palavra é história. Como não poderia deixar de ser, a decisão é unicamente pessoal. Responsabilidade toda minha. E aqui deixo um mensagem ao torcedor. Não permita que essa decisão seja usada politicamente para quem só pensa em si e não no clube. O que estamos falando aqui nada tem a ver com o momento, com a direção atual, com o treinador, com o grupo. Tem a ver com a minha vida e a ideia de seguir para outro desafio, fechando um ciclo no Inter. Isso aqui está errado, fechando a minha história. Volto a repetir, a minha história muito vitoriosa e bonita aqui no clube. Essa é a verdade. Quem for para outro caminho para explicar, está errado ou mentindo. Queria esclarecer também a postagem do Instagram para os torcedores em especial. Essa postagem que dizia aguarde, que muita gente especulou que era sobre a renovação, nada tinha a ver com o futebol, e sim com o lançamento da minha biografia, do livro que vai sair daqui a alguns meses, repassando toda a minha vida e carreira, e que espero deixar como legado. Inter, é muito difícil você resumir. En palabras, 12 años, 13 títulos, centenas de victorias y momentos importantes en un club. Lo que yo puedo afirmar con toda certeza es que el Inter me llevó a otro patamar de la carrera como atleta. Yo salí muy nuevo del River. Jogué 5 años en Europa. Volté para Argentina y ahí apareció el desafío de actuar para el grande del Brasil. Para mí, el más grande de todos. Fue la mejor decisión de mi vida. Aquí atingí la consagración. Viví mis mejores días en el fútbol. Y acho que puedo decir que construí una relación limpa con el torcedor, transparente y muy bonita. Claro, con algunos momentos de turbulencia, mas eso es normal. Este es mi principal legado. Saber que el torcedor se sintió representado e identificado en campo por mí en estos 12 años. Tenemos 40 días pela frente. E vamos dedicar tudo ao Inter, com nossa força, para buscar essa recuperação. Não é o nosso melhor momento no ano. Todos sabem. Há uma inestabilidade. Mas nada perdido. O campeonato está aberto. Todos oscilando na frente, somos candidatos, sim. Assim como temos condições na Libertadores. Vamos mobilizar para quarta-feira e fazer o nosso melhor. sabendo a dimensão do confronto que temos pela frente. Quem está aqui e o mesmo grupo que já fez coisas importantes neste ano é o que pode fazer de novo. Esse aí é um comunicado que eu precisava dizer para não esquecer nada e para que não utilizem informações erradas. Presidente.
Boa tarde, a torcida colorada, a imprensa que nos acompanha. Hoje é uma data histórica, porque a história de um dos maiores jogadores, de um dos maiores ídolos do nosso clube, chegou ao fim. Nós tivemos uma conversa no final de semana, o Dali comunicou a sua decisão, uma decisão que ele amadureceu para tomar, porque a gente que convive há 7 anos já, cara, sabe pela paixão que ele faz as coisas, pela paixão que ele tem pelo nosso clube. Então nós respeitamos a decisão do D'Alessandro e aceitamos que hoje, nesse 23 de novembro, a história de Andrés Nicolás D'Alessandro terá um fim no dia 31 de dezembro deste ano. E o que nos cabe aqui é simplesmente agradecer. Agradecer por esses 12 anos e meio de Inter. Um atleta que os números dele falam por si. São 13 títulos. É o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Inter até o momento. Eu não sei se com os números... Não vai passar. É o Bibiano.
Vamos falar que vai ser difícil passar.
Bibiano Pontes, quase 100 gols, e no primeiro jogo oficial, o jogo de inauguração do novo Beira-Rio, quis o destino que ele guardasse uma caixa batendo de falta, uma cobrança perfeita, fazendo 1-0 no Peñarol no jogo de reinauguração do Beira-Rio. Gaúcho, brasileiro, cidadão de Porto Alegre, engajado em causas sociais, o Gonzalo, filho que nasceu aqui em Porto Alegre. Eu tive o privilégio de participar das, acho que das tuas 3 últimas renovações, o que te faz permanecer até o final desse ano. A gente comemorou muita coisa junto, a gente sofreu também junto. E para quem assumiu o Inter em 2017, a volta do D'Alessandro naquele momento era o momento mais difícil da história do clube. 2020 é muito pior do que aconteceu em 2017. Essa pandemia que não acabou, essa pandemia que tirou vidas, essa pandemia que tirou empregos, essa pandemia que faz com que os clubes tenham inúmeras dificuldades financeiras, que impõe aos atletas um calendário rigoroso. Esse sim é talvez o pior ano das nossas vidas. E juntos nós estamos atravessando. Eu também saio em 31 de dezembro. E que bom que a gente ainda tem 38 dias pela frente para desfrutar do teu talento, da tua liderança e da tua garra. Temos jogos importantes ainda em 2020. Temos um jogo importantíssimo na próxima quarta-feira. E a tua liderança, o teu talento, junto com o grupo que nós temos, nós vamos entregar o que nós temos de melhor para superar esses obstáculos. E agora, não é o presidente, é o Marcelo que está falando. Falando como colorado, cara. Muito, mas muito obrigado.
D'Alessandro, boa tarde.
Boa tarde.
Pelo que deu para entender também nesse teu comunicado é que, de fato, tu continua como jogador de futebol profissional e vai procurar um novo clube a partir da próxima temporada. Sempre que se imaginou a tua saída, teu desligamento do futebol como atleta do Inter, se pensou que tu poderia entrar no Internacional como um diretor, como um participante direto, um diretor executivo, um gerente de futebol do Internacional. Por que isso não pode acontecer nesse momento? Qual é a tua avaliação de que tu ainda tem futebol para continuar performando em alto nível, performando como um atleta profissional? E uma questão, se me permite, essa não renovação também passa por essa mudança de gestão, por essa eleição que está acontecendo? E aí, de uma certa forma, tu pensas em não continuar para não passar por novas tratativas com outros presidentes que nem se sabe quem será? Muito obrigado.
Boa tarde. A não renovação, acho que ficou claro. É uma decisão minha, uma decisão pessoal, pensada, muito bem pensada. Não foi há duas semanas que eu venho pensando em não renovar ou não continuar com meu trabalho aqui no clube, faz tempo. E não tem nada a ver com eleição, não tem nada a ver com treinador, não tem nada a ver com o grupo, não tem nada a ver com o resultado, não tem nada a ver com nada. Tem a ver com o meu sentimento, tem a ver com a minha cabeça. Eu sou um cara que tem um poder de decisão forte quando eu decido, decido mesmo. É um pensamento que eu vinha tendo. Esse ano foi difícil para todos. Não foi a pandemia também que me faz decidir. Mas não tem nada a ver, quero deixar claro, mudança de gestão, nem nada, nem saber quem vai vir, não vai vir, que a gente não sabe ainda, não teve eleição ainda, não teve eleição do conselho, que vai ser essa semana, vai ter uma eleição no pátio, que a gente não sabe quem vai passar. Eu estou muito bem informado. E o fato de não, o fato de continuar jogando é porque, se vocês querem, a gente passa os números para vocês, vocês devem ter os números também. Eu joguei quase, já acho que 35, 37 partidas. Obviamente os minutos foram picotados, né? Em alguns jogos, algum jogo de titular, outros jogando mais, outros jogando menos. Mas com nenhuma lesão durante 11 meses, com nenhuma contratura, sem faltar a um treinamento que vocês sabem que foi muito exigido pelo treinador anterior, e que eu sempre fiquei à disposição. Isso faz com que eu pense que eu posso contribuir, que eu posso continuar. A decisão de sair daqui do clube não é fácil, mas eu me sinto com a cabeça como atleta ainda, não posso pensar em, de um dia para o outro, em ser diretor executivo ou algum outro cargo dentro do clube, porque a gente tem que se preparar. Isso aqui não é fácil. Viver do futebol não é fácil, ser atleta é muito difícil. Imagino que diretor o treinador, poderia ser pior ainda, né? Então, obviamente foi uma decisão pensada junto com a família, e que fique claro que todos esses pontos que eu citei para ti, nada tem a ver com a minha escolha.
Dale, antes da troca de técnico, havia muita expectativa por parte de vocês, da torcida, de todos os colorados, com relação a título até nessa temporada. Aí teve essa mudança, né, inesperada, e a expectativa mudou um pouco, né, ou bastante. O quanto te frustra estar deixando o clube, ter tomado essa decisão para deixar o clube agora, no fim do ano, sem ir até o final da temporada, efetivamente, sem ter podido, de repente, sair do clube com um título, né? De repente, um campeonato brasileiro que você não conquistou, uma Copa do Brasil que você bateu na trave duas vezes, né? E também, quanto vai te frustrar, cara, tu se despedir do clube sem poder dar aquela volta olímpica e se despedir do torcedor?
Pois é, o assunto torcedor é... Isso sim é frustrante para mim. Depois de 12 anos, não me despedi dele dentro do Beira-Rio. Isso sim é uma coisa que a gente não tem como não sentir. Saudade do torcedor, saudade da nossa torcida na nossa casa. Gostaria que seja a minha saída de outra maneira, junto com ele, dentro do Beira-Rio. Mas vai ser impossível. Por isso que hoje tem que ser assim, desse jeito, dessa maneira. Eu não estou fechando as portas definitivas do clube, ao clube, pelo menos da minha parte. Eu gostaria, em algum futuro, encerrar a minha carreira, voltar, nem que seja um show. Isso aí é a minha vontade, eu posso falar hoje. Que eu deixo, sim, da minha parte, as portas abertas. Seguramente vai depender muito de quem estiver na frente, comandando o clube nos próximos anos. E a torcida, sim. Né? Seu agradecimento. Gostaria de me despedir de vocês de outra maneira, mas vai ser difícil. É frustrante, título sempre é quando a gente perde. Eu nasci amando o futebol, gostando do futebol, porque eu gosto de vencer. Eu gosto de ganhar. Eu gosto de me entregar no dia a dia para obter o meu melhor resultado e para que o meu grupo obtenha o melhor resultado. Foi assim muitos anos, foi assim muitos jogos, foi assim muitas campanhas. Infelizmente, o futebol tem mais sem sabores, sim? Como se diz, mais momentos de derrota que de vitória. Mas nada vai tirar ter jogado duas finais da Copa do Brasil. Ter chegado não é fácil, o caminho não é fácil. A gente não pode esquecer tudo o que se conseguiu. É difícil não falar de título nos últimos anos, mas se conseguiu muita coisa. Se conseguiu muita coisa a partir do pior momento da história do clube, 2016. Se conseguiu uma reconstrução muito boa, difícil, complicada para essa gestão. E isso eu fiz parte, isso eu posso falar. Eu vivi da porta para dentro tudo o que aconteceu. Mas não me frustra sair sem um título. A expectativa é muito grande que nós temos. Para vocês, de repente, a expectativa diminuiu. Para nosso grupo, não. Para nosso grupo, não. Eu não vou deixar diminuir essa expectativa dentro do vestiário. Porque nós estamos a 3 pontos do líder no campeonato. Deixamos passar várias oportunidades. Mas está muito parelho. Nós temos um confronto de oitava de final contra um dos melhores times da competição. Que temos que respeitar. Mas eles vão nos respeitar também, porque a história fala positivamente para nós. E isso joga dentro do campo também. Então vamos continuar trabalhando e se puxar, e obviamente o que possa fazer da minha parte até o último dia aqui dentro do vestiário e no clube, farei.
Alessandro, nesses 12 anos, quase 13 anos, eu pude, como setorista do Inter, acompanhar o teu dia a dia, o teu trabalho. Você sempre foi um cara muito dedicado, empenhado, o temperamento forte, é normal, a tua característica. Nesse último ano, se criou uma expectativa quando o Inter anunciou o Coudet, que é seu amigo particular, vocês jogaram juntos no River. Mas o teu aproveitamento com o Coudet chamou atenção porque você às vezes sobrava até do time alternativo. Quando o time alternativo jogava, você ficava no banco. Você mesmo disse que vai continuar jogando, e se vai continuar jogando é porque entende que ainda tem muito a contribuir para o futebol. Eu te pergunto, o teu aproveitamento com o Coudet te decepcionou ao ponto de você tomar essa decisão de sair? E você está saindo para onde? Você já tem alguma proposta, interesse de algum clube, D'Alessandro?
Boa tarde. Certamente para o Celta de Vigo não vou ir, né? Isso tenho certeza. É, o Coudet continua sendo meu amigo. A gente tem uma amizade, isso aí não vai acabar. É, mas ao que respeita a nossa relação, eu sabia e ele sabia também que não tinha nada a ver com o D'Alessandro atleta e o Coudet treinador, né? A nossa amizade sempre ficou fora do campo, fora do vestiário, fora do dia a dia. É, obviamente não tem como não mudar esse relacionamento quando a gente tem um tratamento profissional. E assim foi bem entendido pelos dois. Eu gostaria de ter sido mais aproveitado, isso sim. E eu tive uma conversa com ele, falei, até pela proximidade que eu tenho com ele. É, ele me abriu as portas do vestiário e falei com ele tudo o que tinha que falar. A minha ideia, o meu pensamento, ele passou as suas ideias, seu pensamento, e nós fomos adiante. Vocês viram que eu nunca reclamei, nunca fiz nada demais, sempre me doei pelo grupo, sempre pronto para entrar, nem que seja 5, 2, 3, 15 minutos, sempre fiquei à disposição, até porque eu preciso respeitar primeiro o clube, sim, e depois meu grupo, meus companheiros, meus colegas. Ter ganho muita coisa aqui no clube, ou ter ficado tanto tempo, não me dá o direito a algumas coisas, sim, a não passar da linha. E foi o que procurei em uma situação que é difícil, porque nós somos amigos, nós temos uma relação de amizade, mas foi muito bem entendida por mim e por ele. Volto a repetir, gostaria de ter sido mais aproveitado, porque eu me sinto capacitado e me sentia capacitado para ajudar o meu grupo, mas as escolhas são do treinador, as decisões são dele e o resultado estava presente, né? O resultado estava vindo, o rendimento também, mesmo que em alguns jogos a gente não conseguia reproduzir o que ele esperava, o resultado aparecia, sim? Então, já vou pegar um gancho e vou falar que a saída dele foi ruim, foi difícil para o grupo, não tem como não ter um momento de desestabilidade, um momento de desorganização no grupo, no dia a dia, porque vai embora um treinador que tinha conseguido que o grupo consiga o resultado com desempenho, com entrega dentro do campo. É? Então, a vida que segue, obviamente, volto a repetir, foram escolhas do treinador e foram sempre muito bem respeitadas.
Dali, boa tarde. Eu me lembro quando você veio aqui conversar com a gente, logo depois que o futebol voltou, né, após aquele período ali de pandemia, e você se emocionou aqui falando em tudo que você estava pensando nesse período, né, sobre isso. E a gente viu o torcedor vivendo uma expectativa muito grande de que você pudesse ficar pelo menos até fevereiro, até o fim do Campeonato Brasileiro. Eu queria que você falasse tudo que você avaliou nesses meses, que já te emocionava naquele momento lá atrás, e só também reforçando a pergunta do colega, o que, que você vai fazer a partir do dia 1º de janeiro?
Eu não respondi a pergunta do colega, vamos começar por aí. Eu não sei nada. O meu primeiro passo, o mais difícil e o mais complicado, era me desligar do Sport Clube Internacional. Esse era um passo muito difícil, um passo muito pensado, comentado com a minha família, com amigos, com o Matias, meu empresário. É, não foi fácil e não vai ser fácil. É, saber de que não vou vestir mais o manto colorado. É, as coisas que fizeram, bom, são muitas coisas. Eu não vou numerar aqui, mas eu posso dizer que foi uma... Não é uma decisão de cabeça quente por alguma coisa que tenha acontecido. Não é ter ficado fora da Copa do Brasil. Não é os últimos resultados. É, não é a saída do treinador também, porque mesmo que o Codete teria ficado, a decisão já estava quase tomada e quase confirmada, por mim, pelo menos. Então, mesmo que esteja hoje Codete, ou que estiver Codete na frente do nosso grupo, eu iria tomar a mesma decisão. É, isso eu tinha claro na minha cabeça. É, por isso que eu digo que eu decidi faz tempo. Eu tinha que tomar coragem para passar isso e comunicar, e comunicar a minha decisão para a diretoria, para o Marcelo, para o Rodrigo, para o Alê, porque com o Marcelo já falou. Eu conheço ele desde 2013, trabalhamos junto 13 e 14, trabalhamos mais 4 anos agora. O presidente dispensa comentário para mim como pessoa. É, nós temos uma relação muito boa. É, com Rodrigo trabalho há 2 anos e também nada a falar. Só agradecer pelo trabalho e por ter me ajudado muitas coisas, muitas conversas que a gente teve. Com a Lei também conheci nessa gestão e sou palavra de agradecimento e também o Alessandro. Eu preciso citar o Alessandro porque ele entrou aqui no clube. É, ficou pouco, mas a minha relação com ele foi muito boa. Sim. O Roberto Melo, que trabalhou também comigo, trabalhou muito, muito, muito tempo. É, e depois... Obviamente, destacar o Fernando Carvalho, Giovanni Luigi, que são os caras que o Fernando dispensa comentário também como dirigentes, pelo menos para mim, como pessoas do bem e como colorados. Eu senti nesses 12 anos que não todo mundo é colorado, que não todo mundo quer o bem do clube. Eu consegui conhecer bem muitas pessoas. E não é tudo o que parece ser, é o que é. Sim. É, eu gostaria de um clube mais unido. Gostaria de um clube sem tanta falta de respeito. Eu vou aproveitar porque vocês vão me permitir. Eu recebi ontem. Recebi um Twitter de um conselheiro do clube, né? Conselheiro que está querendo entrar, não sei se em uma gestão aí, está numa chapa. O senhor Luciano Pontes, esse gringo 171 idoso que se arrasta em campo. Esse é o conselheiro do clube. Um dos conselheiros do clube. E eu não trouxe todos os Twitter ou todas as manifestações contra a minha pessoa. Ele pode não gostar, os conselheiros podem não gostar do meu futebol, do que eu estou entregando em campo, mas ele tem que respeitar a minha pessoa. Ele tem que respeitar o meu caráter, a minha índole. Eu nunca faltei o respeito com o clube. Eu nunca faltei o respeito com eles. Eu sempre respeitei eles e não conheço todos. Gostaria de conhecer todos. Algum dia vou conhecer todos. Porque como sempre digo e volto a repetir, o Twitter é o lugar dos covardes. E continuam sendo. Muitos. Muitos continuam sendo. Sim? É muito fácil falar nas redes sociais. É muito fácil. É muito fácil falar mal do clube quando a gente perde 2 ou 3 jogos. O Colorado de verdade ajuda. Ou pelo menos não se manifesta contra o clube. O Colorado de verdade... Ele trabalha para melhorar. Seja a gestão que for. sim, seja quem ele vai acompanhar. Mas esse cara, pelo menos, não pode estar no mesmo local que eu. No mínimo. Ele não pode trabalhar junto comigo. Eu não posso trabalhar junto com ele. Sim? Então, dito isto, gostaria que seja que o clube esteja mais unido para o melhor daqui em diante.
Oi, Dali, tudo bem? Boa tarde. Depois de 12 anos de Inter, já foi perguntado isso, mas o que pesou para ti de não encerrar ao menos a temporada, a tua última temporada de Inter e sair antes do fim da temporada? E como é que tu vai? Qual vai ser a tua motivação para concluir esses dias até 31 de dezembro?
A minha motivação é a mesma. Eu tô pronto para jogar quarta, para fazer parte do grupo, para ajudar o que o professor Abel precisar. E aqui vou fazer uma pausa, agradecer ele por ter vindo, agradecer muito o Abel Braga, um dos treinadores mais vitoriosos da nossa história, por ter voltado. Não precisava ter voltado, precisava ficar em casa, no Rio de Janeiro, com a sua família, com sua mulher. Todos sabemos o que aconteceu na vida dele, e ele não precisava vir para dar uma força para o clube. Ele já deu muito para o nosso clube e entregou muito da sua vida. Então nós estamos para ajudar ele. Tomara que a gente consiga ajudar ele. A responsabilidade dos últimos resultados, o 90% do grupo. Sim? É nosso. É nosso. A inestabilidade acontece a partir do momento que sai um treinador. Mas ela passa a responsabilidade para nós, para o vestiário. E a gente não conseguiu produzir o que a gente queria, ou pelo menos o que o Abel passou em pouco tempo. Esperamos melhorar, sim. Esperamos melhorar. E o que me impulsa e o que me dá forças é que eu amo futebol. Amo futebol, não imagino ainda minha vida sem futebol. Sem acordar cedo, sem ir pro treino. E esses últimos 38 dias que ficam, darei o máximo como sempre foi. O meu caráter não vai mudar. A minha entrega com o grupo não vai mudar. Nada vai mudar. Sim? Do que eu fiz até agora, por ter feito um anúncio desse tipo. Né? Vai continuar igual. E o que o professor Abel precisar, estarei disposto a fazer e ajudar o grupo.
Dalê, nessa tua fala, tu citou duas coisas que eu destaquei aqui. Uma delas é que essa decisão ela já está sendo pensada e praticamente tomada há algumas semanas. E outra, tu disse que em todas as tuas decisões, mesmo nos teus momentos de cabeça quente, tu colocou o Internacional em primeiro lugar. Dentro disso, o Inter daqui a dois dias tem um jogo que talvez seja o jogo do ano contra o Boca Juniors. Que impacto que vai ter no time esse anúncio que tu faz hoje? E outra pergunta, tu pensou nesse impacto que vai ter no time esse anúncio que tu fez hoje?
Boa tarde, eu pensei em tudo, até porque como a decisão foi pensada, a gente tentou escolher o melhor momento, nunca tem um melhor momento para fazer um anúncio desses. Para mim, pelo menos, a gente imagina, e eu queria que não chegasse nunca, mas chegou. Porque a vida é assim. A vida útil nossa é assim. Né? Eu gostaria de estar aqui anunciando para encerrar minha carreira no clube, mas não vai ser assim, eu continuarei jogando. A partir de hoje, começar a trabalhar em cima do que possamos trabalhar e apresentar para o confronto com Boca. Eu, pelo menos, achei que era o melhor anunciar quanto antes. Para mim, ia ficar muito pior anunciar depois do primeiro jogo com Boca. Iria ser pior depois do segundo jogo. Sim? Independe do resultado. Até porque, a partir de hoje, se cria outra situação, não tem como não falar nisso, de que eu vou ficar livre o 31 de dezembro, eu preciso saber, obviamente sem tirar a minha concentração e sem tirar o meu foco do clube, mas preciso saber o que, que eu vou fazer da minha vida a partir do 1º de janeiro.
Hola Andrés, un gusto, soy Sergio Maffei del diario Le. Bueno, la verdad que aquí también en Argentina estamos impactados por tu anuncio, porque conocemos tu carrera tan exitosa ahí en el Inter. Y bueno, preguntarte en este marco, sé que por ahí es difícil meterte en el partido de Boca, pero ¿qué significa el partido para vos de Boca, teniendo en cuenta lo que dijiste también en un momento, tus raíces en River? Y también preguntarte por Tevez, que sé que tienen una muy buena relación, están filmando una publicidad juntos en algún momento. Bueno, esas dos preguntas, ¿qué significa Boca para vos, sabiendo que naciste en River, y tu amistad con Tevez dentro de este marco, ¿no? Por ahí estoy saliendo un poco de lo que estás hablando, pero se viene un partido muy importante en pocas horas.
Bueno, buenas tardes, gracias por participar, está bueno que extraño también a los periodistas de Argentina, algunos, no a todos. Soy así, ¿qué le vamos a hacer? No hay otra. El partido con Boca es importantísimo, pero no para mí. No para mí. Obviamente, haber nacido en River, haber nacido en el club, hace que tenga otros condimentos, pero lo tomo como un partido importantísimo contra uno de los mejores equipos de la Libertadores, sí, uno de los equipos más fuertes, un equipo que a pesar de los últimos resultados viene con una situación muy similar a la nuestra, en donde nosotros venimos muy bien en el campeonato y los últimos resultados nos ayudaron, a Boca tampoco, ha perdido 2 o 3 partidos seguidos, pero me parece que Libertadores es diferente, sí, es una cosa diferente. Se juega de otra manera, se piensa de otra manera, se entra a la cancha de otra manera, y así va a ser. Lo tomaremos como una final, como tiene que ser, y tratar de hacer un buen partido para ir a Argentina la semana que viene con un resultado, obviamente, a favor. Mi relación con Tevez es buena, obviamente el fútbol te lleva para varios lados y te separa un poco, la distancia te hace perder un poco de contacto, pero siempre fue muy buena. Jugamos mucho tiempo juntos, fuimos campeones juntos de las Olimpiadas, jugamos en selección, nos enfrentamos en mucho River Boca. Me pone contento que él esté bien, que haya recuperado su fútbol. Es un jugador que representa muchísimo para el hincha de Boca, que representa mucho para el fútbol argentino, y es un jugador a tener cuidado. Todo el mundo conoce a Tevez. Ese Tevez que viene jugando de la manera que viene jugando, bien físicamente y siendo decisivo en muchos partidos. Entonces tomaremos los cuidados necesarios para que no pueda jugar tranquilo. Pero bueno, Boca tiene varios jugadores, ¿sí? Tiene un equipo sólido, tiene un muy buen técnico, que lo conozco a Miguel. Conozco a su ayudante, que soy amigo de Somoza. Tenemos relación hace mucho tiempo. Pero Boca tiene varias armas, entonces tenemos que estar muy atentos a cómo puede venir Boca a jugar y lo que puede llegar a hacer acá en Brasil.
Alessandro, boa tarde. Eu queria te perguntar sobre o grupo do Inter, como tu sente o grupo do Inter em meio a tudo isso que está acontecendo agora, o teu anúncio, mas antes a troca de comando, a chegada do Abel, a queda nos resultados. E também, se tu me permite mais uma questão, tu falaste que poderia voltar ao Inter no futuro, de repente para um jogo de despedida. Que tipo de plano, que tipo de imagem que tu imagina que possa acontecer nesse futuro? Por quanto tempo tu ainda pretende jogar futebol?
O grupo, eu vou falar hoje com o grupo, gostaria, e se o treinador me permite, o Leomir, y Rodrigo me permite, porque el grupo precisa saber, y yo siempre fui un cara esclarecido y un cara que afrontó y encaró todas las situaciones. Entonces yo preciso hablar con los líderes del grupo, preciso falar com o meu grupo, que eu acho que para mim vai ser o mais difícil, falar para eles, falar para os funcionários, porque é praticamente quase a metade da minha carreira dentro do futebol que eu estou deixando para trás. Uma relação com funcionário muito boa, onde para mim é o mais importante o respeito que eu tenho por eles e que eles têm por mim. E isso eu vou tentar falar hoje antes do treino. E não sei qual foi a outra pergunta.
Sobre o futuro, o que falaste sobre um jogo de despedida, um retorno?
Isso aí é um pensamento meu que eu externei agora e que eu gostaria, né? Eu sempre expus a minha vontade de encerrar minha carreira ou no Inter ou no River Plate. São os dois times, as duas equipes que me sempre falei a mesma coisa. Uma me lançou para o mundo do futebol e a outra fez com que a minha carreira melhorasse 500%. Então eu estou externando a minha vontade, não sei quanto tempo jogarei a partir do 1º de janeiro e não sei aonde. Por isso que eu digo que hoje, a partir de hoje, se abrem outras possibilidades, sem obviamente pensar em isso. Isso é para trabalho para um empresário que faz tempo que não trabalha, né? 12 anos aqui no Inter, né? Tava muito fácil para ele. Né? Então ele vai ter um pouquinho de trabalho, obviamente, e nesse jogo, se Deus quiser, eu voltarei, se me deixarem e me abrir as portas, aí sim pode me chamar de idoso, porque aí já voltarei só para entrar em campo e me despedir da torcida, que é uma ideia que eu tenho, é um sonho que eu tenho, me despedir dentro do Beira Rio junto com a torcida do Internacional.
Bom, Alessandro, boa tarde. Você, né, durante bastante tempo nessa entrevista, está justificando bastante que essa sua decisão de deixar o Inter em dezembro não tem a ver com direção, com episódios de vestiário ou de bastidores esse ano, que não tem absolutamente nada a ver com o ambiente do clube. Mas, ao mesmo tempo, você disse há pouco e reafirmou que teria o desejo de se aposentar no Inter. Então, a minha primeira pergunta é: o que impede você de se aposentar no Inter nesse momento, talvez até de cogitar um plano de encerrar a carreira no Inter? E outra, a sua saída agora, você imagina que abre uma porta para uma volta para o River, então quem sabe planejar isso na Argentina, de onde você veio e onde você nasceu para o futebol, como você mesmo disse?
A minha saída do clube, não sei para que abre as portas. Por isso que eu digo que isso vai ser trabalho para o meu empresário. Tem uma família por trás da minha vida e da minha carreira, onde eu não levarei eles para hoje para qualquer lugar que não seja positivo para as crianças, para meus filhos, para a Martina e o Santino, que já são maiores, que já têm muitos amigos, tem a sua vida feita aqui. O Gonçalo ainda, ele pode viajar um pouquinho mais, porque tem 5 anos. A gente não sabe isso aí. Se eu volto a repetir, o meu primeiro passo era que foi o mais difícil decidir a minha saída do clube para o 31 de dezembro. E a outra pergunta, tu pode repetir, por favor?
Claro, a pergunta era: essas justificativas todas que você deu para sua saída do Inter agora, elas, pelo que você diz, nada tem a ver com o ambiente do Inter, com política, com bastidores, com saída de técnico, e que você mesmo gostaria de se aposentar no Inter. O que que impede, então, nesse momento, que você planeje isso no Internacional?
Cara, uma decisão pessoal, muito tempo trabalhando no clube, e a vida que segue, né? É muito Cara, eu não posso falar para vocês aqui de desgaste, de cansaço, porque eu vou continuar jogando futebol e não estaria melhor do que aqui no Inter. Então, eu acho que chegou o momento de dar o final à história, porque muitos já passaram. E eu também vou passar. Aqui é importante o clube. Aqui é importante o símbolo. Aqui é importante a história do clube, que é muito maior de que qualquer um. É muito maior do que qualquer atleta, qualquer dirigente. O clube é o mais importante. Então, a minha decisão, volto a repetir, é muito pessoal. É uma coisa que eu decidi bem pensado. Foi bem pensado e o fato de não encerrar a minha carreira é porque eu vou continuar jogando. A minha ideia é continuar jogando. Se aparecer algum clube, né? Se vocês continuam falando que eu sou idoso, aí vai ficar difícil. Mas continuar mostrando que eu posso contribuir. Eu me sinto bem fisicamente, mentalmente me sinto forte. E sinto que eu posso contribuir com jogando futebol, e no futebol. Então, a minha ideia é essa. Depois do encerramento da minha carreira, obviamente, já expus para vocês.
Alessandro, boa tarde. Primeiro, parabéns pela sua trajetória no Internacional. Em 2016, você acabou saindo do Inter também. E eu lembro das entrevistas na época, você citava que...
Estava esperando, essa pergunta estava esperando.
O problema do Inter era o do Alessandro, e enfim, você acabou saindo, foi para o River Plate, foi campeão e acabou voltando em 2017. Agora você sai de novo do Internacional, né, para não parar de jogar, vai jogar em outro lugar. Você acha que o fato de você ser um ídolo do clube, ter o tamanho que tem no Internacional hoje, do ídolo de talvez assumir, abraçar... tantos problemas, responsabilidades dentro do clube, a culpa ser sempre sua, pesou para que você não amplie o vínculo por 2 meses, encerre a temporada no Inter ou até mesmo se aposente, onde você tem uma trajetória tão bonita?
Olha, eu vou te falar que, obviamente, que tem... que está dentro do pacote tudo isso, mas, cara, eu lembro muito bem hoje a capa do jornal, de um jornal importante esportivo, 2009, feita por dois jornalistas que não merecem meu respeito e obviamente não vou citar o nome, eles já devem saber. Quando mal tinha chego no Internacional e tínhamos ganho a Sul-Americana e o Campeonato Gaúcho de forma invicta, quando em 2009 a gente jogou 4 ou 5 finais, Recopa, vice-campeão do Brasileiro, a capa do jornal foi o meu salário, o que eu ganhava por ano, por mês, por dia, por minuto e por segundo. Isso foi no 2009, sim? Esses caras dizem ser colorados, hoje, ou pelo menos um disse ser muito colorado. Disse ser muito colorado. Esse cara trabalhou no clube. Trabalhou aqui no clube. E coincidência ou não, deixou de bater no clube, sim? Quando trabalhou, agora saiu de novo e começou a bater de novo. Começou a criticar o clube, começou a criticar os jogadores. Sim? Eu encontrei esse cara num corredor uma vez e não cumprimentei. Esse cara não merece meu respeito. Como tantos outros que não merecem meu respeito porque não me respeitaram como pessoa. Como pessoa. Porque a intenção é destruir. E aí eu vou concordar com o Renato. Aí eu concordo com o Renato. Tem muitas coisas que eu não gosto do Renato. Mas quando o Renato fala, muito se caga. Na frente dele. Sim? Ficam com medo. Ficam com medo. E eu vou concordar com ele, Renato. Vou concordar contigo, irmão. Destrui. Eles querem destruir. Querem destruir história, querem destruir grupo, querem destruir gestão, querem destruir e dizem ser colorados. Eu sou colorado. Eu sou mais colorado que eles. Que eles me mostrem o contrário. se eles não sabem, e nenhum de vocês sabe o que acontece porta para dentro do vestiário. Vocês dizem sempre ter as fontes. Sim? Mas muitas vezes são fontes erradas. São informações erradas que vocês passam para o torcedor. Que vocês minam o torcedor e enchem a cabeça dele. E assim foi quando foi falado mal de mim. Eu posso estar tranquilo com minha consciência. Eu posso estar tranquilo com o que eu fiz, o meu comportamento nesses 12 anos dentro do vestiário. Sem sacanagem, respeitando todo mundo. Obviamente, não todos gostaram de mim e vão gostar, mas eu senti o respeito de todos. Sim? Discutir com um colega quando o objetivo é ganhar, é normal, eu quero isso. Eu quero meus colegas discutirem e brigarem por ganhar. Aí sim que a coisa vai andar. Se meu colega é conformista e se conforma com perder ou empatar, aí comigo não vai se dar bem. Aí eu vou cobrar. E assim foi nesses 12 anos, que eu aprendi, obviamente, quando eu cheguei com muitos caras aqui. E sempre citei o nome deles. Citei o nome do Bolívar, citei o nome do Índio, citei o nome do Alex, o Klemer, citei o nome do Tinga, citei o nome do Nilmar, Magrão. Eu posso citar muitos, eu estou sendo injusto com alguns que eu estou esquecendo. Sim, mas são caras que deixaram um legado, que deixaram história aqui no clube. E são muito mais colorados dos que estão ali fora e dizem se chamar influencer, dizem se chamar informadores, formadores de opinião. Formadores de opinião é hoje a palavra. Cara, formadores de opinião somos nós. Formadores de opinião, e dito pelo melhor treinador que eu tive, o Marcelo Bielsa, formadores de opinião tem que ser a escola, tem que ser os maestros, os professores. Isso tem que ser formadores de opinião. Por isso que o mundo está virado. Formadores de opinião não pode ser um cara que vive do YouTube, que não chutou nunca uma bola. Pelo menos do futebol ele não pode formar opinião. Ele pode opinar. Ele pode opinar. E ele tem que ter nível para opinar se alguém jogou bem ou mal. E para fazer uma crítica construtiva. Ele não pode falar, como eu ouvi muitas vezes, esse cara é um burro. Não. Isso eu não aceito. Isso eu não aceito. Ninguém que jogou 15 anos, 10 anos é burro. Ninguém que estudou jornalismo como vocês é burro. Eu não posso chamar vocês burro. Eu posso gostar ou não do jornalismo que vocês fazem. Alguns de vocês. Mas eu nunca chamei burro a vocês. Eu posso chamar vocês de mau caráter. Sim, como eu fui chamado. Muitas vezes. Mas eu nunca chamaria de burro. Porque vocês estudaram 6 anos para ser jornalista. Ou 5. Carreira do jornalismo. Então, aí é quando se passa o limite. Aí é quando eu não aceito. E aí eu não posso aceitar. E hoje é uma oportunidade importantíssima e muito boa para falar isso.
Alessandro, tudo bem? Boa tarde. Em primeiro lugar, também parabéns aí pela sua trajetória no Internacional. Deixa eu só entender, quando você fala que você ainda se sente em condições de jogar futebol, de acrescentar, por que que você entende que você não pode mais acrescentar pro Internacional, já que você está deixando o clube? O que te faz pensar que você não pode, como jogador de futebol, acrescentar pro Internacional? E se você me permite, só mais um para você responder depois, você representa demais pro clube, pro torcedor, e tenho certeza que pro grupo de jogadores do Internacional, por todos esses anos e por tudo que você viveu no Inter. Você não acha que o anúncio nesse momento, onde o clube vive já a estabilidade, não pode tumultuar um pouco o ambiente? O que que você vai fazer para proteger, para não deixar esse seu anúncio tumultuar ainda mais o ambiente do Internacional? Obrigado.
Eu posso acrescentar, sim. Eu posso continuar acrescentando, só que tudo tem um final. E eu senti que o final era agora. É simples. Não foi simples a decisão. Mas é simples. O que eu pensei e o que eu decidi. tumultuar. Cara, eu não vou deixar tumultuar. Eu não controlo vocês lá fora. Alguém de vocês vai tumultuar, com certeza. Cara, não consegui controlar 12 anos, nenhum de vocês. Vocês, e tem muitos que não estão aí. Não consegui controlar. Sim? E não sou quem para controlar vocês, né? Pelo amor de Deus. Mas o clube não conseguiu controlar nesses últimos 12 anos. Eu não vou controlar agora, né? O que eu posso controlar, junto com os líderes do grupo, junto com o Rodrigo, junto com o presidente, até o 31 de dezembro, é a nossa entrega, o nosso comprometimento com o clube, com o símbolo, com o Inter. Isso sim eu posso controlar e não deixar desandar. Que não desandou. Não desandou. Vocês podem falar o que quiserem lá fora. Nós vamos blindar. Até o último dia eu vou blindar o vestiário. De todo o que vocês falem que não for verdade. Que não for verdade. Críticas construtivas a gente vai tomar, a gente vai aceitar, porque o futebol é assim. Que a nossa vida é assim. Sim? Sempre que seja de futebol, vai ser bem-vindo. Sim? Agora, mentiras? Eu nunca aceitei mentiras. E não vou aceitar. Só que esse caminho entre eu e vocês é muito longo, entendeu? E é desgastante. Por isso que eu nunca... Até porque não dá para controlar tudo. Né? Eu nunca passei da linha do que não for o meu trabalho aqui no clube, que é jogar, ser funcionário do clube, controlar junto com outros, nunca sozinho, o vestiário, ser um nexo com o diretor executivo, no caso Rodrigo, falar com o presidente, falar com o funcionário. Esse foi meu trabalho durante 12 anos. Não foi diferente. E dar meu melhor para o clube. Isso sim. Agora, é vida que segue. É vida que segue, mas se alguém vai tumultuar, de repente aparece um conselheiro. Outro mais. Mais um. Sei lá. Ano político no Inter, já vivi... Quantos? Seis? Pô, achei que tinha sido menos. 6 anos político vivi dentro do clube. Nunca foi diferente. Nunca foi diferente. Sempre aparecem os menos colorados. Para bater, para criticar, para não ajudar, para criar tumulto, para colocar problemas aqui dentro que a gente não tem e que nunca teve. Mas sempre tentei não passar da linha, volto a repetir, sempre tentei ser mais um funcionário. Nunca briguei nem discuti com nenhum diretor. Nunca. Sim, expus muitas vezes as minhas ideias e o que eu pensava. Porque isso faz parte do futebol, faz parte do dia a dia. Mas isso aí vai acontecer sempre. Né? Vai deixar de acontecer quando o clube tenha que ser muito mais respeitado do que... O clube tem que ser muito mais respeitado. Não é qualquer um que pode falar mais do Inter. Isso aí não aceito. Não é qualquer um que pode pegar o microfone e falar mais do clube. Não tem como. Não tem como. E tomara que isso mude.
Boa tarde, Dali. Eu estou aqui me lembrando de 2016. Eu fui a última pergunta também daquela sua despedida. Logo depois você deixou as portas abertas. Você voltou com títulos do River Plate. E eu vejo aqui ó, os números desta temporada. São 36 jogos de 50, sendo metade deles você como titular e metade entrando no segundo tempo. 3 gols marcados, 3 assistências. Muitos falam, como você mesmo mencionou, ah, tá velhinho. Pelo que diz os números, dizem o contrário, que você ainda tem muita lenha para queimar e pode muito ainda proporcionar. Já falou aqui também que você não sabe para onde vai, enfim, ainda o futuro a Deus pertence. Você disse uma frase que um amigo meu que faleceu essa pouca semana, um colorado muito querido, que diz vida que segue. E eu queria te perguntar o seguinte, como é que vai ser para o D'Alessandro lembrar, depois do dia 31, que não vai estar mais vestindo a camisa vermelha, que não vai ter mais o apoio do do torcedor colorado. Como é que está o Adalessandro neste momento, tirando, deixando tudo que você já falou, de tudo aquilo que você falou, dos bastidores, enfim, de alguns colegas nossos aqui, tirando tudo isso, como é que está o Adalessandro a partir do dia 31, porque você ainda tem 16, 18 jogos pela frente, pela camisa do Internacional. Parou para pensar nisso, Dali?
Tu é amigo meu, eu esperava uma boa tua. Tu sempre me tratou muito bem. Eu te agradeço. Tu não tem obrigação de me tratar tão bem assim. Mas pelo menos alguém que traz os números, né? Porque lá fora, aí na mídia, eu sou comparado com caras que têm 4 ou 5 anos menos que eu. Sim? Aqui se compara muito, né? E aí os caras me comparam com outros caras que têm 34, 35. Eu tenho 39, estou há 4 meses, 5 meses de fazer 40. A minha posição não é muito fácil achar jogadores de 40. Um zagueiro, um goleiro, sim? Um lateral, até um volante poderia ser. Mas não é muito normal, sim? E é injusta essa comparação. É injusta. É muito injusta. Ele me compararem com jogadores com 33, 34 que não conseguem, de repente, produzir em campo o que é cobrado de mim. Sim? Mas isso aí eu já me acostumei no último tempo, porque o Porto Alegre não era assim. Essa parcialidade aconteceu há alguns anos aí. Essa coisa de dizer, eu sou fulano, eu sou mengano, eu sou torcedor de tal. E aí os caras deixam de ser profissional. Aí fala mais alto o fanatismo e o cor da camisa que o profissionalismo. E aí os caras deixam de ser profissional. É uma coisa que o jornalista, no meu caso, na minha humilde opinião, precisa rever. Que ele não vai progredir na sua carreira. Não vai. Então, essa comparação tem que ser justa. Me comparem com o Nenê, que o Nenê já fez 20 gols. Aí sim eu vou falar, cara, não tenho o que fazer. O Nenê já jogou 40 jogos, fez 15 gols, é craque. Jogou ontem 80 minutos. Sim? Eu sabia que ele ia se dar bem com o Papito, com o Odair. Sim? O Odair foi um dos caras que mais entendeu os meus momentos nos últimos anos, 2018 e 2019, que eu entendi ele, que eu vou levar pro resto da vida como meu amigo. Mas me comparem com esses caras. Não me comparem com o cara que tem 4 ou 5 anos menos, porque é muita diferença. No futebol, 6 meses ou 1 ano já é muito. Sim? Por isso que esses números para mim são bons, com 39 anos. Tem gente que cobra que eu fiz um gol o ano passado. Tem gente que vai cobrar que eu fiz 3. Nunca fui artilheiro. Nunca fui goleador. Nunca. Mesmo assim, a minha média de gol é boa. Eu acho que é boa. Como meia. Sim? Como os meia que não tem mais. Sim? Eu não sou meia atacante, eu sou meia armador. O meia atacante pode ser o Thiago Galhardo. Sim? Pode ser o Maurício que chegou agora. O Sarrafiore, que estava aqui com o grupo. São caras que jogam mais. Mas não preciso explicar para vocês. Vocês sabem tudo.